Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será o fim do Segundo Império. Para tanto, nós vamos ter como referência a leitura da obra História da República, de José Maria Belo. José Maria de Albuquerque Belo foi deputado, senador e diplomata pelo Recife, né? Nasceu no Nordeste e depois mudou-se para o Distrito Federal. Isso no início do século XX, né? Essa obra dele, História da República, foi lançada em 1940. E essa obra é uma obra que acabou tornando-se uma, digamos, uma referência, uma das referências das obras de história dentro do Brasil. E, portanto, é uma obra interessante. Embora o Belo não seja um indivíduo que seja adepto de uma concepção de história materialista e faça críticas contundentes à forma de fazer política no Brasil, né? Ele é absolutamente consciente de que há um constante desequilíbrio político brasileiro que faz com que o Estado brasileiro como um todo seja uma tragédia, né? E segundo a visão dele, isso vem desde o século XIX, né? Em razão dos doutrinários e dos ideólogos, imbuídos de uma cultura liberal, maçônica, portanto, que vem levando o Brasil a um tipo de desequilíbrio contínuo. Então, nesse aspecto, ele tem uma visão muito interessante, embora, a contar a altura em que o livro foi escrito, a República ainda tinha poucos anos, né? E é interessante como a classe intelectual brasileira tem receio de expor os seus pensamentos sobre o tempo em que elas vivem, em que elas estão vivendo. Então, segundo ele, fala que 50 anos é muito pouco para você analisar uma república. Não, não é pouco, coisa nenhuma. Agora, quando a gente vai ver efetivamente a forma como essas pessoas foram levando a vida, esses intelectuais, eles estão realmente muito comprometidos com o tecido de poder dentro do Brasil, né? E evidentemente que isso acaba, no meu entendimento, tendo oferecendo algum comprometimento para a obra como um todo. Mas ele faz algumas observações interessantes sobre o fim do Império e coloca algumas causas, sobretudo em relação à questão religiosa, à abolição e à questão militar, que a maior parte dos historiadores aponta como sendo a causa do declínio do Império. No meu entendimento, essas questões foram importantes, mas elas não são as únicas, né? O que houve é que o Brasil passou por um segundo Império, ou passou pelo período de um Império, porque, na verdade, foi a manobra maçônica liberal mais evidente a se fazer naquele momento, porque desde o momento do golpe da independência, o objetivo sempre foi a implantação da República. Então é interessante os historiadores brasileiros, os intelectuais brasileiros, ficarem dando voltas e tentando colocar explicações para algo que já está dito e assumido desde 1822. Dom Pedro foi um tampão, porque naquela altura não tinha como justificar o que foi feito. Nem o príncipe herdeiro conseguia justificar o que ele fez contra ele mesmo, que ele era o herdeiro da coroa. Bem, mas então, um outro ponto que o Belo coloca, e que para ele é claro, e dado que essa obra é uma obra de 1940, ele fala claramente em messianismo político. Veja, isso é algo que a política brasileira é um assunto sobre o qual eu tenho tratado. A política brasileira, a história política brasileira, não pode ser lida sem o messianismo político. E o Belo lança uma obra na década de 40 falando do messianismo, né? E falando que o Brasil é entregue. Tudo aqui se faz usando uma linguagem bastante precária, nas coxas. Não é? Tudo. Porque nada é feito de uma forma refletida, de uma forma profunda. Existe sempre a ideia de um oportunismo de ocasião, uma ideia superficial que tem balançado as estruturas, né? Então, essa desordem interna que a gente verifica diariamente, ela não é de hoje. Ela é desde o início. Desde 1822, a coroa portuguesa não era desordenada. Não. Não era, não. Existe um caso clássico. Havia um comando central. A partir de 1822, o que se vê dentro da política nacional é um diletantismo a toda prova. E, evidentemente, que isso tornou-se um método assentado. É correto? Não. Mas ele é o padrão que nós temos. Então, não, antes de 1822 nós não tínhamos este caos político que existe hoje. E que não parece querer ceder tão cedo. Né? Mas vamos aqui à leitura dessa obra dele, dessa parte, né? A extrema facilidade com que se destruiu na manhã de 15 de novembro de 1889 a monarquia brasileira foi por muito tempo motivo de controvérsia entre cronistas e historiadores de diversos méritos. As divergências surgidas desde a primeira hora entre os homens mais responsáveis, ou que assim se julgavam, pelo advento da República, dificultaram naturalmente qualquer julgamento imparcial em torno do inesperado acontecimento. Disputavam-se as glórias do incruento triunfo sobre um regime político que se extinguia por conta própria, consumido pela sua diátese originária. Para os que, 50 anos passados, compulsam os contraditórios documentos de toda a espécie sobre o ocaso do Império, perde um pouco de sentido aquela concorrência a honras históricas. Ao estudar hoje as causas imediatas da implantação da República, temos duas vantagens sobre os que delas trataram na primeira hora: o alinhamento às paixões da época e a lição de novas experiências políticas. A rápida vitória da Revolução de 30 alarga-nos singularmente a compreensão psicológica da jornada de 15 de novembro. Na estrutura moral ainda tão incerta no Brasil, fatos análogos, análoga falta de inteligência política dos dirigentes, análoga precariedade das condições econômicas e sociais, produzem frutos semelhantes. Então, veja, nesse primeiro parágrafo, ele é claro em dizer que os homens que fizeram a República disputavam entre si, não havia nenhum acordo entre essa elite que deu um golpe. Dizer que o Brasil não tem intelectuais, não tem inteligências, mas é evidente que tem. O problema do Brasil é profundo, porque não há uma coordenação real, né? Quando as coisas são feitas, junta-se meia dúzia de pessoas para produzir golpe. Mas essas pessoas que se juntaram, elas mesmas, não conseguem se autocoordenar. Mas isso não foi só com o Império. Isso veio desde 1822, repito. Né? Então, não há nenhuma inteligência política no Brasil. O Brasil não tem projeto de Estado. Isso não significa que o Brasil não tem gente inteligente dentro da política. Isso é uma incongruência. Mas, de forma geral, né, não há nenhuma ideia de tradição e de solidez. Não conseguiu se consolidar aqui nenhuma ideia de instituições de Estado desde 1822. Porque essas elites que brigam entre si, as políticas, as econômicas, as empresariais, elas só defendem os seus próprios interesses. Não há nenhum sentido de nação. Zero. A grande tragédia brasileira é exatamente isso. Não é que falta inteligência ao brasileiro. De modo algum. Voltando. Desde a independência, o Brasil tenta descobrir o seu destino ou o sentido da sua vida, fartando-se depressa das experiências iniciadas entre entusiasmos ruidosos e messianismos ingênuos, entrega-se facilmente a novas tentativas. O receio do pior é, no fundo, a sua grande força de resistência. O maior elogio do reinado de Pedro II reside na própria duração. Impondo-se ao país na conspiração da maioridade como solução de momento, prolonga-se por meio século. Este foi o milagre. Antes da ação pessoal de Pedro II, do que das instituições exóticas na América. Ele está absolutamente correto quando ele fala isso. O Império Brasileiro, o Segundo Império, só durou 50 anos. Não foi em razão do modelo institucional de império, porque aquilo é uma coisa, é uma tragédia em termos de instituição, o que foi feito. Nós só tivemos um segundo império porque a figura de Dom Pedro II foi superior à figura das instituições do Estado. Isso é bom e é ruim. Porque, na verdade, o monarca, a figura do monarca, não pode ser superior à própria coroa. Isso equivale a dizer que Dom Pedro II nunca trabalhou para reforçar ou para consolidar um império. Muito pelo contrário, ele tinha horror à política. Como é que um monarca, que um imperador pode ter horror à política, realmente é uma coisa impressionante. Então, ele cultivava a sua própria personalidade. Vamos pegar um paralelo atual. A rainha da Inglaterra, hoje, Elizabeth, ela é a antítese do que foi Dom Pedro II. Ela reforçou as instituições da coroa. E ela é uma pessoa, na figura de rainha, que não dá publicidade a ela, a opinião dela, mesmo em sendo rainha. O que prevalece é a coroa. Evidentemente que o filho dela não segue essa linha. O Charles, ou o neto, vamos ver, não é? Será herdeiro do Charles. Mas o que equivale a dizer é o seguinte, dentro de uma ideia de Estado, por exemplo, qualquer Estado ele só se mantém porque as instituições de Estado são superiores às pessoas, porque as pessoas ficam, vão embora, morrem. O Estado tem que permanecer. Então, quando você coloca, vamos dizer, um monte de juízes do Supremo Tribunal Federal, todos eles cafajestes, a pessoa deles, chega um momento em que a cafajestagem começa a macular a instituição. E mistura-se a instituição com a pessoa, seja para o bem, seja para o mal. Então, a instituição ela tem que estar acima das pessoas que a dirigem. que a compõem, seja na República, seja no Império, seja no sistema judiciário, seja no legislativo, o Brasil não tem instituições de Estado. Então, o que ele colocou aqui é uma verdade lapidar. O Império durou 50 anos pelos méritos de Dom Pedro II. Agora, esses méritos, veja que quando Deodoro chegou nele e falou: "Você está deposto", ele não fez o menor esforço. Poderia ter dado um berro e mandado prender o Deodoro na hora. E que ele saiu do país tranquilamente. Tranquilamente. Em nenhum momento ele lutou pelo Brasil. Em nenhum momento. E essa figura é laureada. E não é preciso tratar Dom Pedro II com o peso que ele teve. Foi um homem probo? Foi. Um intelectual? Foi. Mas o papel dele não é ser intelectual, não. O papel dele é ser imperador. E imperador é uma coisa que ele nunca foi. Né? Então, o Império, de fato. Aqui tem uma outra causa. Né? Que, embora o Belo não tenha colocado, nós temos aqui presente. Nós temos um imperador que foi educado por maçons, criou um perfil de um intelectual ou de um sábio, como queiram, dirigindo a política. Aí a República de Platão. Não, ele está muito longe de ser a República de Platão. Porque, repito, Dom Pedro II estava-se nas tintas para a ideia de Estado e de coroa. E mais, não queria que a filha desse assumisse. Dele assumisse. Portanto, a princesa Isabel. Quem ele preparava na surdina para assumir a coroa era o conde de, o marido da princesa Isabel. O que é uma aberração sem tamanho. Mas, enfim, voltando. O maior elogio do reinado de Pedro II reside na própria duração. Impondo seu país na conspiração da maioridade como solução de momento, prolonga-se por meio século. Este foi o milagre, antes da ação pessoal de Pedro II, do que das instituições exóticas na América. No dia em que o construtor do imenso edifício revelou claramente o seu desânimo, o seu desencanto, a sua precoce decadência física e intelectual, abalou-se sem remédio a velha casa, de tão frágeis alicerces. Dir-se-ia que o segundo imperador não soube, não quis ou não pôde preparar a própria sucessão. Na estranha displicência das suas atitudes, na derradeira fase da monarquia, parece haver uma grande parte de fatalismo de quem caminha de olhos abertos para o final aniquilamento. Eis o outro ponto que eu acabei de falar. Dom Pedro II é um dos grandes responsáveis pela destruição do Império. Ele não queria que o Império continuasse. Ele não fez o menor esforço para isso. O Império, tem sido escrito mil vezes, esgotara a própria seiva. Não poderia interessar às gerações novas que se abriam ao mais vivo contato com as grandes correntes mundiais de ideias e sentimentos, o seu ambiente patriarcal, espécie de banho morno que entorpecia a nação. Até os seus velhos servidores desiludiram-se dele havia muito tempo, desinteressando-se-lhe da sorte periclitante. Os homens políticos que em 1930 guardavam as posições de mando e de representação conheceram um estado de alma semelhante. Se motivos sentimentais pelo imperador menino, órfão da nação, concorreram fortemente para salvar o segundo reinado ao nascer, o respeito e a piedade pelo monarca envelhecido e valetudinário serviram para prolongar-lhe a agonia. A França de 1830, escamoteada à República, aceitou o reinado burguês de Luís Filipe como um compromisso entre a tradição monárquica e o liberalismo parlamentar, segundo o modelo britânico. A lembrança, ainda muito viva, dos excessos revolucionários de 89 fazia-a temer demasiada república. 18 anos depois, fatigada de um governo sem audácia e sem glória, embora honesto e diligente, aplaudia a revolução do desprezo, a que se referia Lamartine, para 4 anos mais tarde, sob o domínio do renovado pânico, dobrar-se ao cesarismo de Napoleão III. Há certa semelhança entre a situação da França e a do Brasil. A maioridade, em 1840, evitou a República, que deveria surgir logicamente da regência. Foi também uma forma de compromisso entre a monarquia, que fizera a independência, e o idealismo liberal. Cansado de meio século de comédia parlamentar, de discussões tantas vezes estéreis, de formalismo político e de rotina material, o Brasil, que não conhecera jamais o que denominara de lealdade ao princípio monárquico, sentiu bem que era a República o caminho único aberto às suas aspirações. Em 1822, somente com o reinado de Pedro I seria possível consolidar-se a independência política. As grandes figuras de então, e sobre todas elas o ilustre José Bonifácio, tiveram perfeita visão da realidade histórica. Os tumultos do período da regência, com as suas claras aspirações federalistas e republicanas, criaram na pequena elite brasileira o pavor da desagregação nacional. A famosa defecção ou penitência de Bernardo de Vasconcelos espelha nitidamente o receio que ao mais eminente homem de Estado da época inspirava o liberalismo radical. Porque o Brasil venceu facilmente as fermentações revolucionárias da mais agitada e interessante fase da sua história, concluíram os nossos historiadores e sociólogos que somente o precipitado advento do governo de Pedro II seria capaz de salvar a unidade nacional. Vocês vejam que é uma sequência de achismos e de diletantismo a toda prova. Isso por quê? Porque você tem uma disputa interna entre facções. Facções mesmo de bandido. Eles estão querendo, cada um, puxar a sardinha para sua brasa. O refazer hipotético dos fatos poderia, no entanto, levar-nos à indução diversa. A unidade do Brasil, cimentada através da falta ou das dificuldades de intercomunicações, dos epidérmicos pruridos separatistas, da lembrança das capitanias estanques e do incipiente sistema econômico, resistiria, pelas afinidades naturais da língua, da religião e dos fatores étnicos, ainda com a República. É preciso entender o seguinte: a República não uniu o Brasil. O Império já, o Brasil já era unido. Não foi o Império também que tampouco fez isso? Então, se aquilo que a coroa portuguesa fez, no sentido de manter um país com a extensão territorial do Brasil unido, e ao longo dos 320 anos de reinação da coroa portuguesa, nunca houve nenhuma rebelião contra os reis de Portugal. Nunca, em nenhum momento. Se a coisa fosse tão ruim assim. Não é? Portanto, já havia unidade de língua e de consciência e de território quando o Império e a República pegam o Brasil. Não foram eles que uniram nada. Que unidade, de que unidade eles estão falando? Tem unidade nenhuma. O que havia era uma briga entre setores da maçonaria e das elites locais e dos militares, onde cada um queria ficar com um naco do Brasil. E eles chegaram à conclusão, por razões óbvias, que não poderiam dividir o Brasil, mas por pura conveniência. Não podia fazer o que foi feito na América Espanhola, que de um vasto império, do México até a Patagônia, você criou várias repúblicas. A ideia era criar várias repúblicas. Né? Agora, não tinha gente para criar. Só não foi feito por conta disso. Voltando, teríamos prolongado por mais algum tempo o período de revoluções, como as outras repúblicas de origem espanhola da América, para melhor argamassar as nossas incipientes instituições democráticas com os violentos entrechoques das ideias e dos sentimentos de uma fase heróica tão necessária, afinal, à vida das nações. Veja que ele está usando a palavra democrática em 1940. É preciso entender o que essa palavra significa nesse contexto. A ideia de democracia que o Brasil tem é uma ideia formatada pelos militares. E ninguém pensa o que que os militares pensam a respeito de democracia. Então, quando se fala em democracia no Brasil, é preciso entender do que está falando. Mesmo a democracia de hoje é aquela ainda formatada por esses militares tacanhos do século XIX. Tá? Fecharíamos, assim, com 70 anos de antecedência, a aprovação contingente das lutas internas, enfibrando cedo o nosso caráter. A monarquia de Pedro II agiu, para repetir velha imagem, como emoliente, sem alcançar as causas da inflamação. Por isso mesmo, foram curtas a esperança e a confiança que despertou. Mas não nos interessa insistir na reconstituição arbitrária do passado para imaginar-lhes aos fatos curso diferente do que tiveram. Desejamos apenas procurar na própria vida do Império as causas de sua decomposição. Por que e como, inesperadamente, surgiu a República? Por que não encontrou o velho regime quem o defendesse? Isso é uma pergunta realmente impressionante, que tem que ser feita. São acordes os historiadores em dar como três grandes motivos à queda da monarquia: a questão religiosa, a abolição e a questão militar. Ele está correto, os historiadores falam isso. São raros aqueles que colocam o peso em cima de Dom Pedro II, porque é uma outra variável, e o peso em cima da maçonaria, ou das disputas internas entre as facções. Desta forma, agora, isso tudo acontece, veja bem, porque nós não temos instituição de Estado. Então, você não sabe se o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é? Dessa forma, se elas não tivessem aparecido, ou pelo menos as duas últimas, muito mais ricas de consequência, Pedro II teria acabado seus dias no trono. E talvez, como dissera Quintino Bocaiu, exaltando o alcance da conspiração militar, conheceria o Brasil o terceiro e o quarto reinados. É evidente que a abolição marcou um grande passo na marcha final para a República. Evidente também que foi decisivo o apoio dos militares. Entretanto, já eram tão fracas as raízes do Império que qualquer incidente mais grave as extirparia. No fundo, foram sempre republicanos, embora incertos ou confusos, os sentimentos de boa parte das elites brasileiras. Claro que foram sempre republicanos. Isso foi o projeto da maçonaria desde 1822. A monarquia era a moldura da ordem constituída, a velha tradição legalista e burocrática herdada de Portugal, e que receávamos quebrar. Não tinha receio nenhum de quebrar isso aqui. Nenhum. O que eles não conseguiram foi, de fato, construir um país como os Estados Unidos fizeram. Aqui por incompetência das próprias elites. A República, na lembrança já distante das experiências francesas de 1789 e 1848, e no vivo espelho das nações do continente de origem espanhola, parecia um convite à desordem e ao caudilismo. No dia em que se vencesse semelhante temor, ela teria desaparecido. Não bastariam a estima e o respeito público que cercavam a figura do imperador para impedir a vitória da República. São bem característicos sobre esse aspecto as atitudes dos dois chefes militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, na véspera e no dia da proclamação. Deodoro hesita pela consideração pessoal que lhe merece Pedro II, de quem desejaria acompanhar o caixão ao cemitério. À última hora, o hábil trabalho dos republicanos, os justos melindres de classe e, provavelmente, o íntimo sentimento da inanidade do Império vencem-lhe os derradeiros escrúpulos afetivos. Embora político mais ou menos militante em um dos partidos rotativos, parecia-lhe secundária a sorte do regime. Para Floriano, também mais ou menos homem de partido, porém frio, calculado, dúplice, pouco importam a estima a Pedro II ou os possíveis compromissos para com o chefe do gabinete. A República era-lhe antipática ao temperamento autoritário. Todavia, no decisivo momento, quando percebe que seria inútil ou impatriótico combatê-la, lançando as suas forças do quartel-general contra as tropas revoltadas de Deodoro, aceita o fato com a habitual e gélida serenidade. Isso aqui é uma mentira grotesca, porque tinha meia dúzia de gato pingado na praça, do que foi a Praça da República, lá do golpe. Evidentemente que o povo brasileiro sequer entendeu o que estava acontecendo. Quer dizer, se a movimentação, inclusive militar, tivesse sido algo tão espantoso a ponto de você quebrar um império, depor um imperador, botar para fora uma família, esbudegar com a monarquia, literalmente da noite para o dia, sem a menor resistência. Até isso é impressionante, aonde está a resistência do exército do rei? Não tem nenhuma. Então não há por que dourar a pílula para o lado de Deodoro e, ao mesmo tempo, pintar-se o gá com pimenta a figura de Floriano. Né? A gente já tinha um império estrupiado. E elite nenhuma que o defendia, incluso o imperador. Né? Dom Pedro II é um homem tão exótico, né, para ser generoso com ele, que o navio que o leva à porta em Portugal, o pai dele é português. E a rainha de Portugal lhe confere abrigo e asilo. Lhe dá um palácio para ele morar e ele recusa todas as ajudas portuguesas. Todas. Poderia ter morrido como duque. Ela daria a ele o título que quisesse, palácios e renda. Não. Ele foi para a França como um bom revolucionário, morreu na miséria, dando aula. Então, essa atitude desse imperador, virando as costas para a tradição do próprio império e do seu próprio sangue, porque ele é filho de português. Isso diz muita coisa sobre esse homem também. Não é? Portanto, já havia um sentimento por parte da elite como um todo, de que aquilo ali não dava mais pé. Claro que não dava mais pé, mas ele foi construído para não dar pé ao império. Aquilo ali foi um tampão, um período tampão. Colocaram Dom Pedro à frente, depois eles jogam Dom Pedro para fora, no segundo momento. Dom Pedro tenta voltar, não consegue. Poucos brasileiros sabem disso. Dom Pedro tentou voltar para o Brasil, para reaver o império. O sujeito era tão despassarado da cabeça que tentou fazer isso. Vai lá em Portugal, cria uma guerra sangrenta em Portugal, não é, com o irmão dele. Depois tenta voltar para o Brasil para recuperar o império do qual ele tinha aberto mão. Não é? Ele abriu mão, quando deu golpe no próprio pai, de ser o herdeiro, o príncipe regente, príncipe herdeiro. Depois ele vai, golpeia, tenta reaver um trono do qual ele já tinha aberto mão. É um sujeito completamente inadequado, despassarado da cabeça também, alucinado. vem para o Brasil e, evidentemente, eles não deixam ele voltar. É óbvio. E o filho dele está aqui. Né? Bem, então ficam aqueles maçons tomando conta daquela criança, criam o menino, porque era o que poderia ser feito naquele momento. Né? Mas a ideia sempre foi a república. Mas essa república não foi pensada como nos Estados Unidos. Porque, de fato, a elite lá, a elite era mais inteligente que a brasileira? Não, não era não. Só que ela teve decência. Ela, de fato, pensou um projeto de nação. O Brasil não tem seriedade nenhuma nesse aspecto. Bem, voltando. Embora político mais ou menos militante em um dos partidos rotativos, parece secundária à sorte do regime. Para Floriano, também mais ou menos homem de partido, porém frio, calculado, dúplice, pouco importam a estima a Dom Pedro II ou os possíveis compromissos para com o chefe do gabinete. A República era antipática ao temperamento autoritário. Todavia, no decisivo momento, quando percebe que seria inútil ou impatriótico combatê-la, lançando suas forças do quartel-general contra as tropas revoltadas de Deodoro, aceita o fato com a habitual e gélida serenidade. Os historiadores brasileiros, até os raros que se preocupam com a interpretação filosófica dos fatos, fazem datar de longe a decadência do princípio monárquico. Para Euclides da Cunha, por exemplo, a conciliação do Marquês do Paraná, conciliação entre aspas, prolongada virtualmente até 1860, assinala-lhe o início da descida, ou como diria Joaquim Nabuco, o início da maré enchente da democracia. Para Oliveira Viana, a ideia republicana, como força organizada e não como ideia isolada, vincula-se claramente à reação liberal, iniciada com a queda do gabinete Zacarias em 1868. Daí surgiria a organização do Partido Republicano em 1870. A ostensiva intervenção do imperador, não somente no sacrifício do gabinete Zacarias, mas na entrega do poder aos conservadores de Itaboraí, contra uma câmara unanimemente liberal, determinaria mudança geral no sistema de crenças e ideias dominantes no mundo político de então. Começaria a descrença progressiva nas virtudes do sistema monárquico parlamentar e uma crescente aspiração para um novo regime, uma nova ordem de coisas. Entretanto, justamente aquela época, ou o termo da Guerra do Paraguai, marca o fastígio do segundo reinado. A Guerra do Paraguai foi um descalabro sobre todos os aspectos. O Ministério, Rio Branco, é o seu mais longo, mais fecundo e mais brilhante gabinete. Pedro II pôde realizar tranquilamente a sua primeira excursão de quase um ano pela Europa. A Lei do Ventre Livre, em 1871, faz adormecer por uma década as aspirações abolicionistas. A despeito da repercussão mais viva que tivesse tido no pequeno escol político do Brasil o golpe branco de 1868, não diferia, em essência, de outros tantos que enchem a artificial vida parlamentar do Império. O imperador sempre foi sempre o árbitro da rotação dos partidos do poder. Isso por conta do poder moderador. Num país de embrionária consciência cívica, em que as eleições não passavam de confessadas burlas, onde não existia nem poderia existir qualquer sombra de opinião pública organizada, ele sempre se atribuíra à função, aliás reconhecidamente benéfica, de limitar o prazo de mando que caberia aos partidos. Isso aqui, ó, esse enfeite do partido moderador, do poder moderador, é um enfeite maquiavélico inserido pelo Zé Bonifácio e Dom Pedro I, é uma excrescência, porque não deixa que a vida política de fato se desenvolva, se consolide. Porque o imperador não pode ser o árbitro dos partidos. Né? Tem que haver uma dinâmica, por mais estranho que isso pareça, entre os partidos para ver um amadurecimento do jogo político. Então, o Brasil não consegue amadurecer politicamente. A queda do gabinete Zacarias, por motivos imediatos, que não recomendavam a argúcia daquele político, mal influíra na crença ou descrença pública sobre as vantagens do regime parlamentar. A nação desarticulada, deserta, paupérrima e inculta, pouco interessavam as rotações partidárias, excetuada a clientela dos pequenos empregos públicos. A reduzida e desenraizada elite, que no parlamento se esforçava por copiar os figurinos ingleses, até na indumentária, não podia iludir-se sobre a comédia em que eram, afinal, comparsas. Na famosa apóstrofe ao Ministério Dantas, Ferreira Viana traduzia em grande parte o sentimento corrente de muitas personalidades do Império. Estou cansado de representar nesta comédia política, o que, aliás, não impediu de figurar nos conselhos ministeriais. Parece, pois, um tanto precário prender a decadência do segundo reinado a qualquer acontecimento de exclusiva natureza política. É necessário, antes, procurá-la nas condições gerais da vida econômica e social. Os fatos da política interna e os reflexos de ordem internacional condicionam-se ao processo íntimo de sua decomposição. Isso aqui é uma visão um pouco mais profunda. Você tem os fatos da política interna. Sim, qual política? O mundo estava tomando outros rumos? Estava. Estava. Raras monarquias conseguiram manter. Agora, é absolutamente inédito que o Brasil não tenha conseguido consolidar instituições de Estado desde 1822. Tem quase 200 anos isso! Meu Deus do céu! É muito sério. E a gente pode estar olhando somente naquele momento. Mas ao longo de 200 anos, o mesmo problema permanece. Então, o que que acontece? A monarquia foi sempre tão estranha à índole brasileira? Mentira isso. Isso é uma visão incorreta. Ela ficou durante 300 e poucos anos, porque Portugal tinha uma monarquia sólida. Enquanto as instituições da coroa existiram, ou seja, enquanto Portugal esteve à frente, o Brasil foi uma monarquia. E não era estranha a índole brasileira coisíssima nenhuma. Eles criaram essa retórica já no segundo reinado. Tá? E no primeiro. Evidentemente que isso foi aprofundando com a República. Isso é uma retórica construída, teórica, tá? A monarquia foi sempre tão estranha à índole brasileira que o seu estudo como forma específica de governo aplicada ao país tem medíocre alcance. Transplantada em circunstâncias extraordinárias da Europa, onde representava a estratificação de séculos de história, implicando o respeito místico de suas origens, não chegara na América a ser bem uma superestrutura. A análise do regime extinto em 1889 reduz-se quase ao estudo das figuras que o encarnavam ou o definiram, a começar naturalmente pela que se encontrava no pináculo. Desta forma, antes mesmo de sumariar as condições econômicas e sociais dos derradeiros anos do Império, convém recordar em alguns traços a personalidade de Pedro II. Não há atualmente nenhuma que tenha merecido melhor atenção dos biógrafos e historiadores nacionais. Depois do rápido período de exaltação jacobina, em que foi voga diminuí-lo, Pedro II tornou-se alvo de permanentes louvores. Dir-se-ia que no seu elogio quase incondicional há uma espécie de fuga para o passado. O Império encheria as nossas saudades, e o velho rei, neto de Marco Aurélio, seria impecável modelo para os governantes brasileiros. Neto de Marco Aurélio está entre aspas, que é uma analogia. Se, como homem privado, As suas grandes virtudes lhe fizeram esquecidos pequenos defeitos. Como homem público, como guia ou condutor de um povo, não se lhe escusam as falhas com a mesma facilidade. Meditando sobre o seu longo reinado, temos muitas vezes a impressão de que mais procurava preparar o ambiente que lhe agradava ao feitio pessoal do que a nação real e viva. Não foi propriamente um estadista. Faltava-lhe visão de conjunto, o gosto da política, a coragem de ousar. Honesto cumpridor de deveres, patriota sincero, tocado mesmo de certos preconceitos nativistas, realizava o melhor tipo do alto funcionário público. Era intangível a dignidade da sua vida privada, alto e espontâneo seu desprezo pelo dinheiro, instintiva a sua repugnância à desonestidade e à falta de compostura moral, inteligência não muito acima da medíocre, no melhor sentido do termo, incapaz de comover-se ante os aspectos da beleza artística da vida. Reconheço, escreveria, quando exilado na sua fé de ofício, que sou muito somenos no que é relativo aos dotes de imaginação. O que sei, devo, sobretudo, à pertinácia. Amava as atividades do espírito, embora na sua constante preocupação de comércio com escritores e sábios estrangeiros houvesse, talvez, um tanto de exibicionismo provinciano. Sinceramente liberal e generoso, nem sempre, no entanto, soube esquecer e perdoar. Voluntarioso, tenaz, por vezes até a obstinação, como na insistência em que fica quase isolado de levar a guerra do Paraguai até o aniquilamento pessoal de Lopes, ou nos excessos do seu regalismo na questão com os bispos de Pernambuco e do Pará. Era, em regra, um tímido, essencialmente contemporizador, talvez desencantado e cético. Eu vou parar por aqui e nós continuamos na nossa próxima aula, porque o nosso tempo já acabou. Mas veja, tudo isso que o Belo está descrevendo é absolutamente verdadeiro. Então, hoje, estão tentando, por conta da campanha falaciosa, não é, que a família imperial vem fazendo, por um retorno por uma monarquia. Que tipo de monarquia? Nunca teve monarquia no Brasil, do império, por um retorno de um império. Que império? O império maçônico? Então é preciso perguntar que império, que tipo de instituição? Não tinha instituição nenhuma do império, não havia coroa, não havia ideia de família real, né? E Dom Pedro II foi a antítese de imperador, né? Uma coisa é ele ser um homem honesto, privadamente honesto, consabidamente honesto. Outra coisa é ele, como pessoa, como imperador de um império. Ele foi péssimo. Péssimo. Não gostava mesmo de política e não se preocupou com o império, não preparou a sucessão. Dom Pedro II é um dos grandes responsáveis, sem dúvida, pelo declínio do império. Porque aquelas composições que são feitas são próprias do grupo político. Ele deveria fazer com maçons ou não. Não tinha como não fazer composição. A maçonaria tinha tomado conta. Tinha como fazer uma composição. A Inglaterra conseguiu fazer, por exemplo, a coroa inglesa. Não é? Mas o homem realmente não tinha apreço nenhum por nada que dissesse respeito à política. E o Belo está correto. Havia um exibicionismo provinciano dele. Falava não sei quantas línguas, não é? E aquela tão decantada característica intelectual dele, no que diz respeito ao ato de governação, serviu de muito pouco. Ele era um imperador, ele não era um cientista e nenhum sábio. E não aplicou essa sabedoria toda na manutenção do império e na preparação dos seus próprios sucessores, que no caso era uma única filha. Então, é preciso entender realmente a figura de Dom Pedro II para entender um pouco esse problema, né? Bem, nós vamos ficando por aqui e na próxima aula a gente termina essa, evidentemente, esse recorte, né, sobre uma perspectiva do fim do Segundo Império. Até a próxima aula.